Ministro, Vossa Excelência tem a palavra.
Eu vou precisar. Eu vou precisar de um café, não tenho a menor dúvida.
Já pedi um chá e um café para a senhora. O senador Demócio já está almoçando. Já está almoçando. Tem a palavra, Vossa Excelência, ministra.
Senador Pedro Taques, eu agradeço pelas indagações, embora algumas, confesso, me causem perplexidade, na medida de que eu não sei assim se já meditei o suficiente com relação a todas elas, né? São temas de alta complexidade que envolvem inúmeros campos. E quando se está aqui com o microfone na frente, se tem que responder, né, às vezes falta um pouquinho tempo de maturação. Eu vou na medida do possível, eu não consegui, inclusive, eu acho que são mais de 20 ou 30, anotar todas, então talvez Vossas Excelências tenham que me ajudar um pouquinho na reconstituição das perguntas, né? O primeiro ponto que Vossa Excelência registrou, né, e eu também aproveito para agradecer as referências que fez à minha vida profissional, e eu, de fato, tenho muito orgulho de ser juíza do trabalho há tanto tempo, e talvez por ser juíza do trabalho não tenha essa visão mais ampliada, né, que uma eventual ida, por óbvio, condicionada a um aprovamento dessa casa, me levaria a ter, mas eu também penso que, hoje em dia, tamanha a complexidade e o número de matérias que são submetidas à Suprema Corte, dificilmente nós vamos ter alguém que consiga abarcar com a necessária profundidade, com o necessário estudo, todos esses temas, né? Dependendo da origem, a pessoa estará mais afeita a um determinado tema. E aí, sempre o que me, digamos assim, fortalece e o que me faz enfrentar os desafios é que nós podemos estudar. Como eu repeti, somos eternos aprendizes. Nós podemos estudar e nós, juízes, estudamos. Estudamos no caso concreto, porque muitas vezes se tem uma visão teórica sobre um determinado tema e na hora do exame do caso concreto, se não folhearmos aquele processo folha a folha, não temos como decidir. E como registrei antes, os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, que estão lá muitos há vários anos, pedem vista regimental a todo momento, como nós pedimos no Tribunal Superior do Trabalho e no próprio Senado. Me parece que Vossas Excelências, em inúmeros momentos, sustam até para ver uma melhor maturação dos temas. Então, assim, nessa ótica, com essa compreensão, quando Vossa Excelência me perguntou sobre a corrupção no Poder Judiciário, a partir de levantamentos que têm sido feitos, o que tenho a dizer a Vossa Excelência é que a corrupção, infelizmente, ela é inerente também, assim como a bondade, a honestidade, a moralidade, a natureza humana. Então, tem lá, eu me lembro de uma expressão, um ditado latino, homo sunt, e nada do que é humano, a mim é alheio. E os juízes e as juízas são homens, mulheres, que também têm defeitos. Todo o poder, todo o grupo, toda a instituição tem os bons e os maus. Abandonando um maniqueísmo de bons e maus, temos os que cumprem e os que não cumprem. O que às vezes cumprem, que outras vezes deixam de cumprir. O poder judiciário, constituído por homens e mulheres, não está infenso a pessoas incorretas que cometam infrações disciplinares, infrações penais, mas elas deverão ser investigadas e esses Eventuais transgressores deverão ser punidos, como são, como têm sido punidos. Nós temos visto a atuação, né, tanto de corregedoria como do próprio Conselho Nacional de Justiça. Nós temos no TST, competência do órgão especial que eu integro, o exame, né, de infrações. Agora, na minha convicção, a imensa maioria dos juízes brasileiros é de absoluta correção e honestidade. Agora, as exceções, quando constatadas, por óbvio, e aí, de uma forma exemplar, deverão ser punidas, e digo exemplar porque justamente do magistrado há de se imaginar ainda uma correção, uma postura ética mais forte, mais firme do que eventualmente, né, de outros cidadãos que, a quem não esteja afeta a tarefa da prestação jurisdicional. Então, eu, o que posso dizer a Vossa Excelência com relação ao tema é isso. Com relação à justiça e a todas as teorias da justiça, eu compreendo que a justiça está... que a justiça, na verdade, ela há de corresponder, né, na linha da dignidade da pessoa humana e de uma compreensão universal de que devemos tratar, desde o Aristóteles, a justiça distributiva, a cada um, dar a cada um o que é seu, né, na medida, e tratar a cada um na medida das suas desigualdades. Numa linha de justiça distributiva, né? E sempre com a compreensão da dignidade da pessoa humana, que para mim é o valor fundamental. Valor fundamental. Não há conceito de justiça que possa superar e se sobrepor à concepção e à compreensão do homem na sua dignidade. Para mim, qualidade intrínseca inerente à pessoa humana. E nessa linha que eu tenho enorme admiração pelo Amartya Sen, porque acho que ele, esta é a compreensão que ele defende. Vossa Excelência observou que há índices pouco expressivos de acesso de processos trabalhistas ao Supremo Tribunal Federal. Eu, como juíza do trabalho, com muito orgulho, né, e como tenho essa compreensão de que a Constituição de 88, na verdade, é o grande fundamento do direito do trabalho de hoje, eu, talvez por uma visão equivocada, tenho uma ideia um pouquinho distorcida, não teria os dados bem atuais, mas compreendendo todas as lides que envolvem o trabalho humano, previdência social e o trabalho tanto na área trabalhista quanto aquele informado por relações de natureza estatutária e também em função do alargamento da competência da Justiça do Trabalho pela Emenda 45, eu ousaria dizer que os percentuais talvez estejam um pouquinho subestimados. Na verdade, hoje nós temos competência tributária, as grandes lides trabalhistas estão passando hoje, pelo seu volume, e nós temos todos os dias nos julgamentos do Tribunal Superior do Trabalho, as ações de responsabilidade civil decorrentes de acidentes do trabalho, que a competência não era nossa e passou à Justiça do Trabalho pela Emenda Constitucional 45. E estamos todos nós lá reestudando, revisitando os institutos de direito civil, que até pouco tempo não estavam tão presentes nos nossos julgamentos, embora também estivéssemos na nossa competência as ações de indenização por dano moral, que não as decorrentes dos acidentes do trabalho. E eu até lembraria que pequeno empreiteiro, contrato de empreitada de natureza civil, lá na Constituição ainda, de 67, emenda constitucional, 69 já era nossa. Então, nós examinamos, sim, outros ramos do direito. E, de qualquer maneira, né, Vossa Excelência tem toda a razão. Por exemplo, em matéria penal, nós não somos especialistas em direito penal. Tentamos debater e trazer à nossa competência os crimes contra a organização do trabalho, mas não fomos bem-sucedidos ainda, quem sabe, porque a conexão poderia nos levar, né, a essa tese, a essa defesa. Não quero me perder aqui. Retrocesso em matéria ambiental seria se o poluidor tem direito constitucional, né, a ser poluidor, à luz do artigo 5º, inciso 36 da Constituição da República. O Código Florestal está sendo debatido por Vossas Excelências. Sei que os debates têm sido candentes aqui. E há inúmeras posições com relação a esses temas. Eu poderia dizer que a Constituição assegura como direito do cidadão um meio ambiente saudável. Assim como ao trabalhador há de se assegurar um ambiente de trabalho saudável, isso é norma constitucional. Isso é dever do Estado. Eu reputo da maior importância os debates de Vossas Excelências, as reflexões de Vossas Excelências. E agora, dizer se nós aplicaríamos o princípio do retrocesso em matéria ambiental para esse efeito, eu não ousaria. Até porque eu, senador, sou contrária aos crimes ambientais. Que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos? Com relação à natureza dos tratados internacionais, na verdade, senador, essa matéria ela tem sido alvo de muitos debates também. É uma matéria candente. Agora já não tanto em função da posição pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, mas na doutrina, vozes autorizadas já muito, e no próprio Supremo Tribunal Federal, havia ministros que defendiam que os tratados internacionais de direitos humanos, eles tinham envergadura constitucional e retiravam essa conclusão da envergadura constitucional dos tratados internacionais do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição da República, quando diz que os direitos e garantias individuais são não apenas aqueles elencados no catálogo do artigo 5º, mas também os que decorrem do regime, dos princípios da Constituição e dos tratados internacionais de que o Brasil seja parte. Então, nessa linha de raciocínio, se construiu a doutrina no sentido de uma envergadura constitucional dos tratados internacionais. Ocorre que a Emenda 45 introduziu o parágrafo 3º no artigo 5º. E o que, que diz o parágrafo 3º do artigo 5º, como todos nós sabemos? Que, na verdade, aqueles tratados de direitos humanos, aqueles tratados internacionais que forem aprovados em dois turnos em cada casa do parlamento por uma maioria de 3/5, eles têm a envergadura, eles equivalem a emendas constitucionais. Então, apenas aquelas tratados que obtiverem esse quórum qualificado, o mesmo quórum das emendas constitucionais no processo legislativo, é que teriam esta envergadura, em que teriam o status de norma constitucional. E nós sabemos que no Brasil, a única convenção internacional que mereceu essa tramitação e esta aprovação foi a convenção que trata sobre as pessoas portadoras de deficiência. Então, nós temos essa situação diante da nossa Constituição, também norma introduzida pela Emenda 45. Nós temos a envergadura constitucional dos tratados internacionais que obtiverem este quórum qualificado. E os que não tiveram, porque anteriores à Emenda 45, mas também tratados de direito internacional. Como eles se posicionariam no nosso sistema? Segundo, boa doutrina, pelo quinto parágrafo segundo, também teriam envergadura de normas de constitucionais. Mas aí poderíamos raciocinar. Mas como a própria Constituição estabelece a declaração de inconstitucionalidade de tratados internacionais, se eles têm a mesma envergadura constitucional? Então, a mim parece que não seria exatamente a melhor solução, embora, como disse, vozes autorizadas assim defendam. A posição do Supremo Tribunal Federal com relação a esses tratados de direitos humanos anteriores ou que ainda não mereceram esse quórum qualificado de aprovação é no sentido da paridade, da supralegalidade. Ou seja, eles estão acima da lei, mas abaixo da ordem constitucional. A grande discussão que se travou com relação a esse tema, porque houve uma evolução da jurisprudência do Supremo. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se fazia no sentido da paridade com a lei ordinária. Ela estabelecia uma equivalência. O tratado internacional tem status de lei ordinária. Essa era a jurisprudência. Mas um grande debate em função da Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, onde se enfrentou a questão do depositário infiel. E por quê? Porque a norma, a nossa Constituição, no artigo 5º, ela veda a prisão civil, exceto por alimentos e por depositário infiel. Essa é a situação. E havia a condição do depositário infiel judicial e do depositário também nas questões da alienação fiduciária em garantia. Então, a questão voltou ao Supremo Tribunal Federal e, em voto memorável, ministro Gilmar Mendes, relator, embora decisão não unânime, se atribuiu essa condição de supralegalidade. Daí decorre que está intacta a legislação, a norma constitucional, mas a legislação infraconstitucional reguladora do Instituto tem os seus efeitos paralisados pelo tratado que integra o nosso sistema, o nosso ordenamento jurídico. E, por isso, a súmula 25 do Supremo Tribunal Federal, onde consagra a ilegalidade de toda e qualquer prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja o depósito. Colisão dos direitos fundamentais, paralidade, liberdade de expressão, direito de resposta.